E a conversa agora é com Narayana Teles Caetano. Ela é aluna do 8º período do curso de comunicação social da UFES, com habilitação em cinema e audiovisual. Ela, além de estudante, é militante feminista e fala um pouco sobre os movimentos que aconteceram no Facebook e sobre a violência contra a mulher em vários âmbitos e abordando também a pesquisa do IPEA. Olá, Narayana, tudo bem?
Tudo bem, boa noite.
Boa noite. Nós vamos conversar um pouco, né, sobre o evento que aconteceu no Facebook com o tema Eu Não Mereço Ser Estuprada. E você participou do evento, né?
Participei, sim.
O que motivou você a participar dele?
Bom, eu sou militante feminista, sim, já bem assumida. Inclusive, eu sou web ativista nesse sentido. E não só com relação ao feminismo, mas em questão de todas as minorias, né? Eu tenho... É um pouco um foco do meu trabalho disso, inclusive no meu trabalho audiovisual.
Uhum.
E com relação à notícia do Instituto de Pesquisa, o IPEA, essa notícia, para falar a verdade, ela é do ano passado, né? Esses dados, eles foram divulgados no ano passado e eu cheguei a divulgá-los, inclusive, a mesma notícia, e inclusive não tinha dado nenhuma repercussão. Até achei interessante isso, assim, né? Que demorou para haver uma repercussão com relação a essa pesquisa, né? E aí, eis que, de repente, o link ficou viral. E como eu sigo muitas páginas de feminismo na internet, eu estava vendo muitas manifestações de mulheres já aderindo à campanha, né? Que surgiu por conta desses dados de pesquisa. E... Bom, basicamente eu já era ativista, né? Então o que eu fiz não foi diferente do que eu já fazia, assim. Igual muita gente comentou, dentro das diversas respostas absurdas que foram lidas na internet com relação a essa campanha, uma delas foi de que essa discussão ela foi feita para desviar a atenção das pessoas com relação à aprovação do Marco Civil e a CPI da Petrobras. Uhum. E aí eu acho isso estranho, porque eu sou uma pessoa que sempre leva para o cotidiano os debates feministas, e uma das primeiras coisas que eu ouço é que tem sempre alguma coisa mais importante para se discutir do que a opressão à mulher, né? E, por exemplo, eu acho que uma CPI não depende de uma campanha individual das pessoas na internet para que se discuta essa pauta, entendeu? Eu acho que há muito tempo, como em um link também, numa das coisas que eu vi na internet falando sobre isso, dizia, era que há muito tempo não se via na mídia uma discussão sobre estupro dessa maneira que foi feita,
uhum,
viral, e serviu também para desmascarar muitas pessoas, né? Que nem sequer se informaram e falaram muitas coisas, né? E aí eu mesma tive que deletar muita gente que falou muita coisa errada.
Uhum. Você sofreu represálias com a sua foto?
Não, não sofri. Pelo contrário, assim, bastante gente gostou, aprovou, compartilhou. Mas, por exemplo, como meu namorado tirou a foto comigo, ele sofreu várias represálias. Ele teve que discutir com várias pessoas durante vários dias na internet e poder, assim, né? Porque, assim, ele mesmo estava sendo chamado de feminazi, assim. Foi até engraçado. Mas no meu perfil, eu tive muito apoio. E eu até achei estranho que as pessoas se incomodaram com isso. Por exemplo, a própria Veja, né? Eu achei isso meio preocupante. Exatamente por isso, de que se não fosse essa campanha, ninguém teria discutido a questão do estupro. Então, a gente meio que foi na onda da pesquisa, para aproveitar e tornar viral mesmo essa discussão, porque a gente não vê no cotidiano. E é uma situação cotidiana, a situação de opressão à mulher. A gente não precisa de um instituto de pesquisa jogar números para a gente, porque a gente vive a opressão todos os dias. Então, só reforçando a ideia de que, sim, muitas das pessoas que participaram dessa campanha já eram ativistas e... Eu acho que ela foi um sucesso E serviu também para desmascarar o preconceito no Brasil, porque ele é muito velado, né?
Uhum.
E querendo ou não, 26% é um dado muito alarmante, né?
É, realmente, teve como se fosse uma errata, né? Falando que não eram mais o percentual total de 65%, mas passando para 26%, ainda assim é um número muito grande, né, se tratando da violência contra a mulher. E você acha que esses movimentos que surgiram no Facebook, agora um novo, né, que saiu com o tema Eu Não Mereço Ser Enganada pelo IPEA, você acha que eles podem ajudar na desconstrução machista existente no país?
Eu acho que não, porque você está atacando uma campanha que já teve uma certa dificuldade e precisou de uma mobilização muito grande para chegar aos olhos de todo mundo, de toda a população. Eu acho que quando a pessoa acha que a campanha se desmoraliza pelo fato do resultado da pesquisa ter dado errado, é porque ela não tem noção da realidade, ela vive em outro mundo mesmo, assim. Eu acho que o machismo e o patriarcalismo, ele está presente tanto em homens e mulheres, e a gente pode ver o reflexo disso no Facebook, até porque é no Facebook que a gente acaba descobrindo mesmo o que as pessoas pensam, coisas que elas nunca teriam coragem de falar na vida real. Então, essa campanha, ela é importante, inclusive, para a gente se conhecer, né? Porque, querendo ou não, a internet, ela é apenas uma mídia. Aquilo que está ali na internet não somos nós, é apenas uma imagem. Então, essas campanhas, quando elas dão esse grau de polêmica, eu acho, sim, muito bom. E é por isso que eu acho que, independente dos dados da pesquisa estarem errados, a campanha foi um sucesso.
Nos dados, apenas esse, se ela vestisse mais roupas, né, comportadas, elas seriam menos atacadas, foi o que mudou, mas os outros dados permaneceram, né?
Sim.
Como aquele que, se a mulher soubesse se comportar, ela seria menos atacada, haveria menos estupro, que permaneceu com 58,5%.
Exatamente.
Essa frase, junto com a outra, ela tem quase o mesmo significado. Então, como encarar isso?
Não só esses dados, mas também 70% dos estupros, eles não acontecem com pessoas na rua, porque estava com uma roupa curta. Acontecem dentro de casa. Tem mulher que é estuprada pelo próprio marido e não sabe. Ela acha que ela está cumprindo o papel dela de mulher sendo estuprada, porque é casada com um cara que violenta dela. Então, é filha sendo abusada de pai, de padrasto, de tio. E outra, a média é de 13 anos, né? Nesse que foi visto, assim, dos estupros, a média são de menores de idade. Então, é uma questão muito mais complexa. E eu acho que as pessoas que não compreenderam a campanha foi porque não quiseram se informar mesmo, nem sequer pararam para ver a pesquisa completamente.
Você acha que essa pesquisa, ela é verdadeira mesmo, ou o percentual de pessoas machistas no Brasil é tão alto como eles estão falando, ou é uma coisa mais, como eu posso dizer assim, um pouco menor?
Eu acho que não só no Brasil, mas no Ocidente, o machismo e o patriarcalismo, ele está enraizado na sociedade, em todos os gêneros, seja transexual, seja heterossexual, seja homem, seja mulher, em todas as percepções de sexualidade do mundo, existe isso, porque a sociedade ela é organizada dessa maneira. E eu acho que, enquanto minoria, a gente deveria se mobilizar, e essa campanha é uma das coisas que estão aí para mostrar que a mulher luta e que a mulher vai mudar isso, todas as coisas. Eu acho isso.
Uhum. E além dessa mobilização, né, tentar mostrar a luta da mulher, quais seriam as outras coisas que poderiam ser feitas para mudar essa enraização desse machismo, desse fundamentalismo?
Então, essa é uma questão difícil, assim, na minha opinião, e eu acho que na opinião de vários feministas, é uma luta cotidiana, porque a gente está diante de situações de opressão, de machismo, numa conversa dentro de casa, dentro da família, dentro da escola, dentro da sua timeline no Facebook, tem amigos próximos que compartilham piada machista, transexual, homofóbica, pessoas que foram próximas de mim, que eu tive que que sair de perto, porque eu já havia tentado debater, mas eu vi que não faltava conhecimento da pessoa sobre as pautas feministas, eles simplesmente estavam lá só para provocar. E aí, eu acho que cada um constrói a sua forma de lidar com isso, mas a questão é que não pode abaixar a cabeça nunca. Eu, no meu caso, eu sempre dou uma chance para conversar com uma pessoa quando eu vejo que ela tem algum tipo de preconceito, mas se eu ver que não mudou, eu também não vou perder meu tempo, assim. Eu não compactuo com pessoas assim mesmo. E eu acho que da mesma maneira que elas são intolerantes comigo, eu não sou obrigada a conviver com pessoas preconceituosas. E eu acho que, inclusive, elas têm que ser expostas à sociedade. Eu acho que toda mulher que sofre algum tipo de violência tem que pôr nome, tem que dizer, porque a polícia não resolve. A gente tem lei, mas na prática a gente está vendo que ela não é aplicada, porque a polícia é machista. A mulher que é apanhada, que é estuprada, ela vai na delegacia e não tem atendimento. Ela vai fazer denúncias de que está sendo perseguida, de que acha que vai ser assassinada, e mesmo assim ela é assassinada porque não levam a sério a denúncia dela. São milhares de casos de violência todos os dias. Então, por exemplo, só em 2014, em BH, a média mensal de estupros é de 22 por mês. Então, assim, é muito alarmante. Está tudo aí para você ver. As pessoas... Não sei mesmo que mundo vivem as pessoas que acham que não existe machismo no Brasil. Inclusive o Espírito Santo, que é o estado campeão de assassinato de mulheres, uhum. E que fique claro que a maior parte das mulheres são assassinadas pelos seus próprios companheiros.
Você como mulher, como feminista, você tem algum incentivo para as mulheres que se calam, que sofrem algum tipo de violência?
Bom, eu como já fui vítima de violência, não física, mas psicológica, eu sei como que é saber de tudo que se está passando no momento de violência. Não falta conhecimento da mulher saber que ela é oprimida. E muitas vezes ela se sente culpada porque não consegue tomar uma atitude, seja porque está ligada financeiramente a essa pessoa, ou mesmo emocionalmente, tem alguma dependência. Eu quero que saiba que toda mulher tem força para sair disso e que não deixe de buscar ajuda, que não fique em silêncio nunca, que conte com a ajuda de quem puder, mas não fique calada e não abaixe a cabeça.
Narayana, muito obrigada, tá bom?
Que isso, eu que agradeço.